Seja bem-vindo a Orrolândia e prepare-se para a experiência mais aterrorizante que a podosfera já viu. Sangue, morte e gore.
Estamos de volta com mais um Orrolândia, um podcast de terror aqui do WilhoCast. Eu sou o William de Souza e hoje nós vamos falar aqui sobre um filme que eu particularmente já considero o melhor filme de terror de 2021. Até o momento, estamos aqui em novembro de 2021, até os 45 aqui do segundo tempo, ainda não apareceu um filme pra mim que superou este filme que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar sobre The Medium, ou A Medium, né? E pra falar sobre esse filme, eu trouxe aqui meu querido amigo ali do Assis, que é o Guaraci. Fala aí, meu querido, tudo bom?
Ô, Will, tudo bom, cara? Obrigado pelo convite. Novamente estamos aqui no podcast aqui da Orrolândia. Muito obrigado pelo convite. Satisfação de estar de volta aqui na tua casa aqui.
Sim, sim. Já teve aqui uma vez também falando aqui sobre a Relic, né? The Relic,
isso,
né?
Relic, isso. Filmaço.
Muito bom, filme muito bom. E agora vamos falar sobre outro filmaço. The Medium, A Medium. É, mas fala aí, onde é que a galera pode te encontrar agora, Cid?
Cara, eu tô no Instagram, né? Na arroba assiste quem quer mesmo. Comecei com um canal no YouTube há uns 2 meses. Tá devagarinho o canal, tá bem tímido lá, mas também tô no YouTube agora, né? Facebook,
olha aí, bacana.
Eu faço repost que cai no Facebook também, né? Mas eu dou mais atenção pro Instagram, né? E agora um pouco pro YouTube também, né?
Isso aí, galera. Então segue lá, assiste quem quer. Eu vou deixar os links aqui, tanto do Instagram como do canal no YouTube. Tá sempre falando lá sobre, dando dicas de filmes, fazendo análises, tá sempre colocando lá. Então vale conferir, que o perfil é muito bom, tá? O Assiste Quem Quer, o Guaraci, faz parte ali da Horror Collab, né? Que é uma parceria ali de criadores de conteúdo voltado assim pro gênero de terror. A galera lá troca informações, troca ideia, tá? A gente participa ali também. E é muito bom, faz ótimas análises. Então por isso te trouxe ele aqui pra poder está falando sobre este filme. Isso, vamos falar aqui sobre The Medium, ou A Medium, que é um filme tailandês e sul-coreano, né? É um falso documentário, galera. Se você não assistiu esse filme, procure para assistir, tá? O filme, ele é muito bom, tá? Ele é um falso documentário, tá? Ele tem aquela aparência de documentário, é como se fosse algo real que estão abordando, mas não é um falso documentário, é uma ficção. Mas o desenvolvimento dos personagens, a trama, o desenrolar da história é muito incrível, entendeu? E é muito sinistro. Então, se você não assistiu, vai assistir, vale conferir, cara. Se você gosta de filme tenso, filme com desenvolvimento de personagens, filmes que tem essa pegada assim bem realista. O diretor desse filme, o diretor e o co-diretor desse filme, eles fizeram Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado, filme de 2004 também, que fez muito sucesso.
Eles fizeram dois também, a parte 2, né?
Fizeram a parte 2 também, fizeram O Lamento também, um filme também muito, muito bom. Cara, o Espíritos foi o grande boom deles, né? Eu acho que foi a estreia deles com é um filme tailandês que ganhou remakes, ganhou continuações e tudo mais. Não sei se você lembra, ouvinte, é um filme que o rapaz, ele é um fotógrafo e ele começa a reparar espíritos nas fotos, né? Sombras misteriosas nas fotos e tal, tem todo o desenrolar da história, e o final desse filme é impactante, arrepiou a galera na época, até hoje é comentado como um dos melhores finais de filme de terror e tal. E The Medium não é diferente, tá? A Medium não é diferente, é um ótimo filme sobre possessão demoníaca, então vale conferir se você gosta de filme de terror, se você gosta dessa pegada assim, confere lá, assiste, volta aqui porque o papo vai ser com spoiler, tá? Vai ser com spoiler, já aviso logo.
Eu tava vendo a filmografia desse cara, inclusive eu comecei a ver ontem o ABC da Morte, né? Que é uma antologia de filmes curta-metragem, né? São 26 filmes em curta-metragem. E esse diretor tá lá, então eu fiquei curioso pela carreira dele lá e eu procurei lá os filmes dele lá. Ele já fez comédia romântica também, né?
Sim, sim.
E eu acho que o forte dele mesmo é terror. E eu tô acompanhando lá o ABC da Morte, não terminei de ver a antologia, não cheguei ainda no curta que é dele, mas quero ver o que ele aprontou. O cara, ele é... um diretor bem interessante, bem eclético, bem versátil, né, Will?
E esse, pô, ele é muito bom. O diretor é o... Eu não sei como é que eu falo isso. É o Banjong Pizantanakon.
Banjong eu chego. Banjong
já tá bom. O Banjong já tá bom. já vai daí, já dá pra sacar.
Tô vendo a foto dele aqui, o cara é bem novo. O cara não é um cara veião, não. O cara é bem novo, ele tem 30, 40 anos. Eu não sei a idade dele. Eu tava pesquisando aqui na internet, mas é um cara novo, cara.
É, ele tem 42 anos.
Ah, cara novo. Cara novão, cara.
Novão,
então. Cara de gurizão.
No Espíritos, então, no filme Os Espíritos, ele tá bem mais novo ainda.
É. Pô, e fez o filme com uma certa propriedade no filme, né? Acertou no filme, um filme assustador e. O cara já tinha personalidade como diretor, né, Will? O cara é muito bom, cara.
Exato, cara. exato. Tailandês. E então bora falar aqui sobre The Medium. Se você não assistiu The Medium, ainda está aqui para poder saber um pouquinho. Né, o filme, ele traz ali uma equipe de cinegrafistas, né? Os caras estão produzindo um documentário, né? E eles estão seguindo a vida de uma médium na região de Isan, na Tailândia. E a intenção do documentário é mostrar como é o dia-a-dia dessa médium, os rituais, né? Como é a cultura ali da região e tal, como que ela ajuda os moradores da região também. E ela, a personagem, que é a Nin, ela explica que existe um deus pra tudo, né? Na cultura deles lá, pra tudo existe um deus, e que todo médium, né, todo xamã, ele é possuído por um deus pra poder atender o povo. E no caso ela fala que ela é possuída pelo deus Baian, né, que é um deus antigo que é adorado pelas pessoas ali da região. E esse deus é passado como tipo uma herança ou uma maldição, se você acha.
Com família.
É, entre as mulheres da família dela, né? Vai passar de geração em geração, né? E que era pra ter entrado na irmã dela, né? Só que a irmã dela não quis isso, ela recusou. Acabou se convertendo pro cristianismo ou catolicismo? Acho que é pro catolicismo.
Catolicismo, é.
Isso. Uhum. Então o deus acabou possuindo...
Ele quebrou, né? Ele que quebrou a...
Quebrou a corrente ali e passou, né, pra exatamente. Ela, né? É isso, é pra... Uhum. Passou pra ela, era pra passar pra irmã, passou pra ela, e apesar disso ela tá ali, ela faz, ela cumpre a missão dela, né, ela leva a vida dela bem tranquila, só que o que acontece, o foco do documentário muda completamente quando a sobrinha dessa médium, né, a filha da irmã dela, que era pra ter recebido a chamada, começa a ter um comportamento estranho, então aí começa a desenrolar a história.
Inicialmente ela parece que ela é bipolar, né? A gente sabe que tem uma pegada sobrenatural, tanto é que a gente caiu no filme pra assistir, mas a impressão que dá, assim, pra quem tá de fora é que ela é meio bipolar, né?
Exato, ela, até porque na trama do filme, o pai dela morreu, o pai dela morre, aí a história meio que se passa ali no durante o, uhum, esse processo de luto, vai ter o velório, isso, vai ter o enterro do pai da menina e tal. Então você até começa a já achar que ela tá tendo um comportamento estranho, porque a forma como ela tá reagindo à perda do pai, né?
Rebeldia, né, Will? Uma rebeldia,
isso,
assim, né?
Isso, isso, isso. Então ela
e começa... Ela tem um emprego fixo, né? Ela tem um emprego fixo, inclusive, mas ela começa a ficar redia, começa a ficar estranha, né?
Exato, cara, exato. Cara, e a principal coisa sobre esse filme, pra mim, um dos pontos principais, né, não só o fato dele ser aterrorizante, né, mas até chegar no momento onde o terror realmente estabelece, né, na hora que o terror chega com os dois pés na porta, mas até chegar nessa parte, o filme ele desenvolve bem os personagens, né, ele vai, aquele esquema que ele vai devagarinho, tipo no jogo do xadrez, colocando as peças nos lugares certos do tabuleiro. Ele vai apresentando os personagens pra gente, ele vai mostrando o que tá acontecendo, comportamento estranho, coisa estranha, mas nada que, assim, assustador, só coisas estranhas. Uma coisinha aqui, um detalhezinho ali, ele vai desenvolvendo, ele vai tendo essa crescente lá pra uma hora de filme que começa a vir a sequência de bagulho sinistro realmente acontecendo.
Ele vai te preparando, né, Will? É um filme bem cadenciado e é um filme que não tem. Ele não tem aquelas edição ágil, né? É uma coisa assim bem. Na realidade, é um filme dentro do filme, né? Porque tá tendo um documentário. O que me chamou a atenção no documentário, que é dentro do filme, é que é um documentário, assim, não é com mais de tremidas, as imagens são bem bacanas, pega bem as paisagens.
É um documentário bem produzido, não é aquele, né? Não é um Bruxo de Blair ou uma atividade paranormal, isso, né?
Então dá pra admirar bem as paisagens da Tailândia lá e toda a estrutura narrativa que o diretor envolve a gente, né?
Exato, e pra quem curte estudar, pesquisar sobre culturas diferentes, É até um documentário interessante. O documentário que está sendo produzido é interessante nesse ponto, que você está vendo como é que é a cultura, as religiões de outra região, de outro lugar do mundo. Né?
E deu a entender, até pelo próprio filme, pela própria história, o documentário que está rolando, que a Tailândia é um país rico em religião, né?
Tem
várias religiões e todas elas têm uma certa sinergia, né? Todas elas têm um respeito. Que nem aqui também, que tem várias religiões, né? Mas achei legal isso aí. E o que é legal nesses filmes também, que vem lá de fora, lá, né, Will? É essa cultura, né? Tem coisa muito estranha para nós dentro da cultura, né? Ainda mais a cultura oriental, né? Em paralelo com a ocidental, né? Então acho muito legal, né? Essa língua deles também é uma coisa estranha, né? Tu não consegue identificar nada que eles estão falando, mas
exato.
É uma coisa gostosa de ouvir, porque parece que eles estão sempre discutindo, porque eles falam muito rápido, né, Will? É um gosto diferente, né?
Não, e essa questão que tu falou da cultura ser diferente, eu gosto muito de ver cultura diferente, de visitar lugares, assim, pra ver outras culturas, eu sempre gostei dessa parada. E o filme, ele mostra bem isso também, né? Apesar que é um filme de lá, é um filme tailandês, sul-coreano. Então, tipo assim, estão mostrando a região lá, e isso é muito maneiro, eu acho muito maneiro. E que tu falou, o lance dos personagens é gostoso de ouvir eles falando, porque também, cara, a atuação é muito boa. É. Todos os atores são muito bons, cara.
Elenco de apoio, todo mundo.
Não achei nenhum ator ali que é fraco.
Uhum. Tu te identifica com todos eles, tu vê que é uma família que tem as brigas, né? Eles brigam feio ali, mas eles se amam. Tu vê que eles se amam, né? Então tu consegue essa identificação com os personagens e com a estrutura do filme.
Porque, tipo assim, a ideia do filme é ser um documentário, é um falso documentário. É um falso pra gente. Mas dentro da trama, é um documentário. Então, as pessoas, os personagens, eles estão agindo como se fosse um documentário de verdade, como se fosse os caras filmando o dia-a-dia das pessoas. Então eles estão agindo de uma forma muito natural, cara. Caraca, é muito... É muito bem atuado.
E às vezes até a menina, claro, que tem um período que a câmera gruda nela, né? Ainda mais quando começa a ver situações bizarras com ela, é diferente.
Exato.
E tem uma hora que ela fica até indignada de estar toda ela sendo filmada, e com certeza, né? É uma coisa que acontece mesmo.
Exato,
né?
Exato. Porque tem essa questão, porque o documentário, a princípio, é pra ser sobre a xamã, sobre a médium, né?
Uhum,
sobre a tia dela, sobre a cultura ali, sobre o lance. Como é que é a questão da religião? Os caras meio que não acreditam muito. Como é que funciona essa coisa de possessão? Essas coisas assim e tal. Os caras que estão produzindo, né, cinegrafistas, eles não acreditam tanto. E quando eles veem o caso de que tem alguma coisa errada com a sobrinha, eles começam a perceber que tem alguma coisa ali, muda o foco total. Eles começam a querer acompanhar aquilo dali, né? Começam a querer saber o que está acontecendo ali, né? E é interessante que, tipo assim, a menina jovem, ela trabalha no centro ali de... É tipo no...
Lembra um cartório, eu assim, a estrutura que tem, mas...
É o pessoal que, pra conseguir emprego, é tipo...
Ah, é verdade, uma agência de emprego.
Tipo um poupa-tempo,
boa.
Aqui no Brasil.
Aqui chama de tudo fácil, aqui.
Tudo fácil, tudo fácil aqui é poupa-tempo. Uma agência do governo lá, o pessoal vai pra conseguir emprego e tal. Então, tipo assim, aparentemente tá tudo tranquilo na vida dela, né? Mas aí começa a ter esse todo desenrolar. A menina não acredita nessas coisas de possessão, tem essa questão também que ela não crê nessas coisas, ela não acha que está sendo possuída, mas aí começa as coisas a mudar, começa a ter uma das primeiras paradas que tem, que é sinistra, que eu gosto muito dessas construções que o filme tem, uma parte que a tia dela tá, estão lá onde teve o velório o pai da menina morreu e tal.
Sim.
Aí estão tipo dormindo nas barraquinhas, né? No quintal, assim. Aí a tia vai voltar pra dormir e a menina tá sentada olhando pro lado.
Uhum.
E ela fala, Ming, e fica aquele silêncio, né? Caraca, é muito maneiro isso, que, tipo assim, não tem trilha sonora, não tem nada. Sim. É só a câmera ali filmando, né? E ela vê que a menina tá filmando, aí tem uma mulher, uma senhora, uma velha cega, parada também, a velha olhando, como se estivesse olhando pra garota, né? Caraca, é muito sinistro essa cena, cara.
Aham. Tu vê, né? E não precisa nada de jumpscare pra assustar a gente, né?
Não precisa, cara,
bem,
não precisa.
Bem construída. Tu sabe, Will, que eu acompanhei o Festival do Cinema Fantástico de Catalunha, o Stiggs, esse ano teve, né? Faz uns 40 dias, uns 30 dias que teve. E esse filme participou lá, né? O Division participou. Inclusive, ele faz parte do... Eles fazem uma chamada que é um trailer, que eles juntam todas as cenas de filmes e montam um trailer de um minuto e meio.
Uhum.
E no final do trailer do Stiggs tem justamente uma cena do Temujin, né? E é uma cena muito, muito interessante, porque tu vê que é uma coisa sobrenatural, mas tu não identifica bem o que é. Eles usaram um trecho do filme do Temujin justamente nesse trailer do Stiggs. Eu achei muito legal e eu fiquei curioso ali, pô, essa cena de que filme que é, né? E depois, quando eu fui identificar a cena, e inclusive eu acho que esse filme também ficou muito famoso, muito conhecido, e muita gente curiosa para assistir, porque o Lucas Maia também falou no canal dele no YouTube, ele tem um público cativo lá no YouTube dele, lá, e ele falou muito bem desse filme, né? Ele gostou
Sim.
muito. E eu acho que isso aí também dá uma repercussão muito positiva para o filme aqui, né? Embora não tenha sido tá lançado em streaming, né?
Pois é, ele não foi lançado na plataforma de streaming.
Realmente não. É, as que a gente acha por aí, né, Will?
É,
eu até custei pra achar uma cópia legendada.
Foi difícil achar, Mas eu acredito também que assim que ele for lançado aqui, principalmente se saiu na Netflix da vida aí, vai ser um boom. Ele vai ganhar uma exposição muito grande, né? E o filme merece, cara, que o filme ele é bom, cara. Eu me amarrei nesse filme. Aquilo que a gente falou aqui, a primeira hora do filme, ela é um pouco mais devagar, mas a história é tão bem feitinha, as coisas vão sendo conduzidas tão naturalmente, você vai percebendo as coisas, que tá acontecendo alguma coisa estranha, que tem alguma coisa errada acontecendo, que você não percebe o tempo passar, cara. Quando você vê, já passou uma hora.
Duas horas passa frouxo, é verdade.
Entendeu?
Ô, Will, só fazer um comentário contigo. Pô, tu deu um spoiler interessante, hein? A gente tá da Horror Collab, que a gente faz parte, tá montando os 10 filmes mais interessantes, hein? Melhores filmes de terror, né, de 2021. E com certeza, esse Temujin 8 já largou um spoiler aí que ele vai estar na tua relação. Com certeza vai estar encabeçando lá os primeiros, né?
Vai,
eu acho,
cara,
que esse vai estar na relação de muita gente, viu?
Sim, cara, esse filme ele é muito bom. Ele é muito bom. Porque. Uma outra parada também que é interessante também no filme, que é quando começa a achar que tem alguma coisa possuindo a garota. A mãe da garota não quer reconhecer, né? Ela não quer acreditar que tá acontecendo alguma coisa com a filha. Ela não quer que a filha vire uma médium, porque elas começam a perceber, tá acontecendo alguma coisa e tal. Então é o que aconteceu com a gente quando a gente começou a virar xamã e tal, aquela coisa toda, o que acontece na família, ela é uma mulher da família, entendeu? Então tá passando de geração, tá passando pra geração. Então elas começam a achar isso, a outra que virou cristã, virou católica, não quer isso pra filha dela e tal, a menina também não quer e tal. Só que aí o lance todo é que a mulher começa a perceber que não é o Deus que elas acreditam, que ela acredita, né? O baian que tá possuindo a menina, né? É alguma outra coisa.
A primeira a perceber isso aí, eu acho que foi que desconfiar e perceber foi a própria amiga.
Foi a xamã. A própria médium, né? Ela começa a perceber isso, então que é uma outra coisa que tá tentando possuir a garota e ela não sabe o que que é, entendeu? Aí que começa o desenrolar o todo na segunda hora de filme, né? Que aí, meu irmão, aí é o puro terror. Aí o bicho pega de uma forma, escala de uma forma inacreditável. Eu não esperava que ia escalar tanto assim.
A primeira meia hora é demais, né? Pra quem curte sangue, violência e crânio rachado, meu Deus do céu, é violento mesmo.
Exato.
Nos últimos 30 minutos, né, Will?
E aquilo que você falou, né, o fato de ser o filme ser um falso documentário, ele não estraga a qualidade da imagem, né? A imagem é uma... No caso, assim, o documentário que está sendo feito é uma produção muito bem feita. Então, as imagens são muito boas, cara, e as cenas são muito pesadas. Entendeu? É pesado mesmo. Tem umas sequências que nossa senhora. Todo o lance dela, ela devagar, indo pro trabalho lá, que aí ela começa a querer se relacionar com os outros caras, né? Ela tá com um espírito querendo fazer essa parte assim e tal. E até, cara, até eu que sou acostumado com terror, teve algumas cenas que eu fiquei... essa aí foi sinistra.
A cena que eu achei sinistra é justamente essa que tem no trailer aí dos Stiggs aí, que é aquela da escada ali, que tem uma escadaria ali, tem um vulto ali e a imagem da equipe de produção, que tinha largado câmeras por várias partes da casa, né, pra ver a movimentação da menina, né, pra ver o que ela fazia à noite. Eles pegam uma cena bem bizarra, bem estranha ali, né, que é o vulto da menina ali embaixo do
essa cena é sinistra.
Vai aparecendo o rosto devagarinho. Nossa senhora, aquela cena é assustadora, cara. Meu Deus, arrepia.
Pô, muito, é bem, tem várias cenas nesse sentido. Assim, aquilo que tá falando, tem esse lance do falso documentário, as imagens são muito bem produzidas, mas também tem essas questões das imagens noturnas, né? De quando o pessoal tá dormindo e tal, as câmeras filmando lá. Vai um pouco na onda do Atividade Paranormal, né? Pega um pouquinho disso. Essa parte, tem uma parte específica, que é a única coisa que me incomoda no filme, que eu acho que se estende demais. Entendeu? Fica rendendo demais uma parada que já... Eu achava que, pô, aí tá, cara. Eu achava que era pro filme andar. Prossegue isso aí. Tá toda hora nessa... Quando fica o lance dessas câmeras filmando eles... As câmeras noturnas. Aí tem o lance do garotinho lá, né? O filho do outro casal, né? Que ela tá querendo pegar. Essa parte eu acho que o filme se estende um pouquinho... E fica um pouco preso demais nessa parte aí. Eu achava que era pra poder andar mais, a sequência logo.
Dá mais uma dinâmica, né?
Eu acho que enrolou um pouco aí.
Eu curti aquele lance, me lembrou até um pouco do Poltergeist, né? A primeira versão que os caras instalam câmera por tudo que é lado pra pegar, né? E ali também eles fizeram a mesma coisa, pra ver se pegava alguma coisa sobrenatural e pegaram, né? A movimentação dela ali. Ela parece um animal, né, Will? Quando ela tá com espírito baixado, ela anda nas quatro pernas ali. E a menina que faz o personagem, a mim, ela é muito boa.
É muito boa, cara. O elenco todo é muito bom, cara. Ela manda bem, a personagem que faz a xamã, você acredita mesmo que ela é uma xamã, né?
Com autoridade, né? Aqueles olhares dela.
Sim. Aí depois tem os parentes da menina, os tios, né? A mãe, os outros personagens, eles são bem naturais, cara. Pô, lá pro final, quando vem aquele outro cara que é um xamã também, que é um outro xamã.
Ah, sim.
Com a equipe dele também, né?
Ajuda a exorcizar ela, né?
Pra ajudar a fazer o exorcismo. Caraca!
Isso.
O cara também é muito bom, cara! Caraca! Toda essa parte, todo o elenco tá muito bom, cara.
Gostei mesmo, cara. E eu achei um espetáculo a parte do ritual do exorcismo.
Nossa,
né?
Senhora!
É a meia hora final ali, que vem aquela galera toda pra fazer tudo, pra fazer toda aquela parte ali. Achei muito interessante.
É muito bem feito.
E o filme, ele é um pouco escuro, mas tu consegue visualizar as imagens, né?
Exato, então, exato.
É quase que um preto e branco até, né?
E não tem aquela câmera tremida que atrapalha ver o que tá acontecendo. Você tá entendendo tudo que tá acontecendo.
Bem enquadrado mesmo.
Essa questão da fotografia, o visual do filme, ele é muito bom. Aquilo que a gente tava falando, eu gosto de ver lance de outras culturas e eu gostei também de ver como é que é eles colocarem aqui no filme, né? Outras culturas diferentes das nossas, que a gente tá acostumado a ver, lidando com como é que é a influência sobrenatural. Como é que eles lidam com a influência sobrenatural, né?
Ah, eu acho que tem um terreno fértil aí, hein, Will?
Pô, cara, é muito maneiro isso, cara.
Ah, tem muita coisa interessante, ainda mais ali da parte do Oriente, até da Arábia Saudita, do Oriente Médio.
Exato.
Muita coisa legal.
É, cara, é totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver. A gente sempre vê aquela lance de vem um padre e tal, e fica rezando, água benta, aquela parada toda. Aqui não, aqui tá mostrando uma outra cultura e como é que a religião dessa outra cultura reage a isso, né? Caraca, é muito maneiro.
Eu tô vendo as fotos do filme aqui enquanto eu falo contigo e tem a foto ali do exorcismo ali que é tipo o pessoal em volta de uma fogueira e com velas em todas as circunferências. Então, tô olhando de cima, parece que é uma imagem do sol, né? As velas todas acesas. Exato. E uma fogueira no meio. Então, muito legal, muito esteticamente bacana, né? Pêndulos e cordas amarradas. O santuário lá onde tem aquela...
O lance de amarrar a corda, de botar tipo um véu na cabeça da mulher, de amarrar a corda na cabeça
sinistro.
Dela.
Sinistro.
Pô, é muito maneiro isso. Muito maneiro.
O cartaz divulgando o filme tem um cartaz que é assim. Justamente isso. É tudo em preto, né? Com as letras lá em tailandês lá, e tem justamente essa imagem aí, mano.
E as cenas dos rituais, elas são bem grandiosas, né? Eu não esperava...
eles foram lá na casa do capeta fazer isso, né, meu?
Eu não esperava que a escala de produção ia ser nesse nível. É. O início parecia que era um filme de baixíssimo orçamento. De repente até é um filme de baixo orçamento. Eu não esperava que ia ter toda essa escalada. Pô, o nível da produção no final é bom, cara. As cenas são grandiosas, são bem impressionantes.
O filme, ele ganhou festival, né? Tava vendo aqui, teve um festival. Ele participou de um festival, mas teve um que ele ganhou aqui lá da região lá da Tailândia, lá. Não vai sair em inglês, não vai saber, mas foi premiado no Cinema Fantástico de Butcheon, uma cidade aí lá da Tailândia, lá. 25º Festival Internacional de Cinema. Ganhou o prêmio de melhor filme lá. Então ele já tá fazendo... na bilheteria do Conselho de Cinema Coreano. Ele está em 15º lugar entre os filmes mais vistos na Itália, na Coreia do Sul. e a arrecadação de 7,35 milhões. E é o sexto filme de maior bilheteria de 2021 atualmente na Tailândia. É, o filme tem indicados positivos, realmente, né? Eu fiquei muito curioso pelo trabalho do Bong Joon-ho, Will. Quero ver mais coisa dele aí.
Também.
Nossa,
tu
viu essa antologia aí, não?
Não cheguei a ver essa antologia.
Tem uns curta bem bacana lá. 26 curtas, dá 2 horas e pouco de filme. Tem uns curta muito sinistro. Eu quero ver se eu quero... Tô de olho lá quando chegar no curto do Bong Joon-ho, ver o que, que ele aprontou. Tem curtas que são de 2 a 3 minutos. E é uma antologia lançada em 2012, que tem o trabalho desse diretor aí, o Bong Joon-ho.
Não, mas eu vou conferir, vou procurar outros filmes dele também que merece. Dele e do Na Hong-jin, que é o. Escreveu esse filme junto com ele, os dois produziram junto sim, também o Outro Espíritos, né? O Na Hong-jin também tem umas produções boas. Né? Parece que esse filme, a princípio, ele seria uma continuação do O Lamento, né?
Interessante.
E a princípio, quando eles começaram a escrever, né? The Medium, ele ia ser uma sequência desse O Lamento. Só que aí, conforme eles foram escrevendo, ia ser o mesmo personagem, o Xamã, né? Porque no filme do Lamento tem um Xamã lá. Ia ser esse mesmo personagem. Só que aí, conforme eles foram escrevendo, eles perceberam que a ideia do que eles estavam tendo ali era muito semelhante ao xamanismo do país de origem deles, né? No caso da Tailândia. Porque o Lamento não se passa na Tailândia. Então eles decidiram fazer algo mais voltado pra Tailândia lá, né? Então ficou uma parada mais autoral, mais algo novo, né? Não ficou mais uma continuação de uma outra obra. Né?
Eu tava vendo aqui, ele se passa na região de Isan, na Tailândia, e ele foi filmado lá, e foi filmado em Loei, que é uma região de Isan. Eu não conheço a geografia da Tailândia, mas ele foi produzido na região mesmo que se passa a história. Acho interessante, né?
O filme, ele explora bem a paisagem do lugar, né? Não só a paisagem, né? Como a influência da religião ali no local. Pô, visual muito maneiro, cara.
Filme acima da média, não? Merece todo o sucesso que tá fazendo aí. Todo mundo que tá assistindo tá se surpreendendo. Eu curti também. Tem umas pegadas de canibalismo também, de crueldade com o animal, né, Will? Pelo menos a...
É. Pô, cara, assim, as cenas violentas, né, as cenas pesadas, são bem gráficas, né, assim, tem umas cenas bem sinistras, entendeu? Assim, aquilo que eu falei, de surpreender, até que é acostumado a ver filme de terror, cara, porque eu não esperava que ia ser algo nessa pegada, assim, né, essa parte mais física também, né, esse terror físico, né, porque tem o terror sobrenatural, tem aquele terror do algo estranho tá acontecendo, mas também tem o terror físico, tem o terror sanguinolento, né, quando ela fica possuída, quando ela tá endemoniada, né, aquilo que tu falou, ela parece um animal, um bicho andando, caraca, é bem sinistro, cara.
Will, gostei demais do filme, mas o que tu achou da parte do exorcismo lá, aquela meia hora final lá, que lá se nós tava subindo numa lareira lá, numa ladeira lá, montanha russa lá em cima, eu acho que essa meia hora final é que o negócio desanda ali e vira uma loucura mesmo, né?
Eu gostei, cara. Eu gostei. Assim, de novo, teve algumas cenas, algum momento que eu acho que o filme foi demais. Na hora que o bicho tava pegando, por exemplo, na reta final lá, aquela exorcismo, os caras correndo, os caras que estavam filmando, tentando escapar, né? Tentando se livrar, só que tipo assim...
O cara continuava filmando.
Não, o cara morreu, beleza, cortou, esquece aquele cara, mas não, ele não morreu, ele tá vivo ainda, a câmera tá filmando ainda, e aparece mais coisa. Aí, pô, agora morreu, mas não morreu ainda, tá vivo, cara, tá filmando ainda, caramba! Entendeu? Eu achava que podia ser mais direto ao ponto, né? Assim, é um lance que tem, que é um grande destaque que eu acho no Bruxa de Blair, que na reta final lá, quando tá aquela correria, o cara tá correndo, assim, tu, pum, acabou, morreu. Aí fica aquela coisa seca, né? Você sente um vazio, né? Aqui eles ficaram tentando mostrar ainda mais, tinham mais coisa pra mostrar. Então, aqui que eu acho que deu essa rateada. Mas mesmo assim, cara, é sinistro, porque as coisas que acontecem quando eles estão filmando são bem assustadoras e bem surpreendentes também.
Né? Bem realistas mesmo, né? Bem como tu falou, a realidade gráfica, né? Porque tem muitas cenas ali bem executadas ali que... Dentro do próprio contexto do filme aí, que assusta, né, cara? Eu curti o filme, cara. Eu recomendei o pessoal ver, mas o pessoal lá de casa não é muito chegado em terror, né? Tem que ter uma ação, sim, agora, terror, e ainda mais terror assustador que nem esse aí, né? Então tá na tua lista dos 10 mais, Will. É bom saber. O meu também tá.
Tá, tá.
Tu viu o Titânio?
Titânio?
É Titane, o nome original, é o filme francês que o pessoal tá falando lá. É um filme francês que tá fazendo muito sucesso, meu. Participou lá do Stigs também, lá o pessoal tá falando. O pessoal da Rocolab assistiu em peso aí, dialogando, a Mel, eu, tá todo mundo falando bem. Assim.
Ah,
Esse
tá.
filme, antes de tu fechar a tua lista dos 10 mais, dá uma assistida nesse filme, meu.
Vou procurar
pra
aqui.
Ver como é que fica com relação ao Temidion. Esse aí tem plataforma aí que a gente costuma assistir, tem. Eu consegui assistir no Main Family, cinema, e
vou ver,
demorou
vou procurar
pra
aqui.
aparecer a própria legendada.
Vou procurar
em
aqui.
francês. Cara, bizarro, bizarro é pouco pro filme, cara. E é no estilo desse aí, só que esse aí é mais pé no chão, né? Temidion é mais pé no chão. É uma realidade mais palpável, né? Não,
isso.
Bem voltada pro sobrenatural. Titânia já não. Não tem nada sobrenatural. É uma coisa bizarra, louca, mas não tem nada de sobrenatural. E eu curto muito o sobrenatural, o filme que o sobrenatural com essa pegada aí. Tem,
eu me amarro, cara. Eu me amarro. Eu gosto dessa pegada sobrenatural onde fica muito na sugestão. Por exemplo, esse filme The Medium fica muito na sugestão. Ele vai sugerindo várias coisas e tal. Até vir a parada que realmente está acontecendo, os bagulho acontecendo de verdade. E é isso que a gente falou aqui. No caso desse filme da Medium, acho que ele dura um pouquinho mais do que necessário. Né? Eu acho que ele poderia ter uns 15, 20 minutos a menos, né? Poderia dar uma enxugadinha. Mas é um bom terror. Ele é assustador, ele tem imagem sinistra, imagem arrepiante, entendeu? Então, ele perturba. Então, mesmo assim, vale muito conferir, cara. É muito bom. Eu, pô, me amarrei nesse filme, cara. Muito bom mesmo.
E o horror e o gore presente, né, Will? Presente
Exato.
Com tudo lá. Quem tem estômago forte, fraco, não consegue, porque o filme é bem executado. Adorei, Will, adorei. Eu gosto muito de filmes assim, né? Então, eu não sei, tu também acho que tem o mesmo gosto de fugir do padrão comercial, né? Aquele padrão americanizado.
É,
mesma, né?
Pô, eu gosto quando pegar essas obras assim. E vou procurar esse Titane aí que.
Ah, cara. É, assiste, cara.
Ouvinte, é Titane. Tá? Termina com N-E. Titane.
Isso, Titane. Quer dizer Titânio. É uma menina com uma
isso.
placa de titânio na cabeça de um acidente que ela sofreu. Mas o filme
então,
é muito.
Então, já vou procurar aqui. Já tô vendo aqui que provocou mal-estar durante a exibição lá na Palma de Ouro. Ih, caraca. Já vou procurar aqui. Vou separar aqui para assistir, já tá na lista aqui.
É uma diretora francesa e ela tem um outro filme bom, cara, e é de eu também até não fiz, é a Júlia do Cornal. E ela tem um outro filme muito interessante que eu acho que esse tu já viu, cara, que é uma menina que faz um trote com ela lá na faculdade e ela acaba tendo que comer carne e ela acaba pegando gosto pela carne. Só que não é.
Ah, eu sei qual é.
É. O original é grave, mas não é. Deixa eu ver o título do filme. É, aqui tá como grave, mas é outro título que tem em português. É muito interessante. É um filme que ela fez também nessa mesma pegada. Só que esse.
É dessa mesma diretora?
Dessa mesma diretora. O roteiro e a direção é dela. Dos dois filmes.
É, o nome do filme é Raw. Filme. É R-A-W. Isso aí. Raw.
Isso é de
grave.
2017. Esse filme é interessantíssimo. Não é esse negócio de vampiro.
Que a menina é vegetariana. No caso, ela é vegetariana.
Exatamente.
E o troço dela é comer carne. É, foi até bom tu falar desse filme, que eu ia gravar sobre esse filme e eu acabei deixando ele passar e esqueci.
Mas esse filme, cara, eu fui ver agora há pouco tempo, justamente por causa da diretora. E
ele
quando
é
eu vi
bom,
a chamada,
é
eu não tinha botado muita fé, não vi, eu vi alguns comentários positivos, mas, pô, vai lá outro filme de vampiro. Ah, não quero saber mais filme de vampiro. Mas não, cara, uma pegada bem diferente, nada a ver com vampiro, mais com gosto de carne mesmo, canibalismo. Mas nem chega a ser canibalismo, não, é canibalismo mesmo.
É canibalismo, é.
Muito interessante.
É sinistro esse filme também. Ouvinte, vale conferir também. Já tem duas dicas aí, Titane, grave, vai gravando, grava as dicas aí.
Cara, o Titane dá uma assistida que acho que vai... entrar voando na tua lista dos 10 mais, meu.
Já vou separar aqui pra ver já.
Repara. Não veio muito acompanhar, tem uma cena muito grotesca, viu, meu? Mas é interessantíssimo, cara, eu gostei muito. Eu vim com a minha esposa, pá, mas só pega esse filme pra mim, só essas bombas. Não é bomba nada, é filme arte. Que filme arte, que é putaria lá, ó.
Você ouviu o Rolândia. Ajude-nos compartilhando esse episódio e nos avaliando no iTunes. Assine o feed e continue essa conversa nas mídias sociais ou em willhu.com.br. E volte sempre. O Rolândia te espera.